empresas já estão atentas, né? Inclusive criando vagas, buscando os profissionais mais velhos ou mais experientes, né? Dados recentes do censo do IBGE têm confirmado essa tendência da população que está envelhecendo. Isso tem impacto significativo na área do trabalho, né? 1/3 da população brasileira terá 60 anos ou mais até 2050. Então tem mudanças importantes, né? Na pirâmide etária, e a gente quer entender as políticas, as práticas que as organizações vêm adotando para atrair esse trabalhador mais velho no Brasil. E eu converso com Aline Zanini Lima, ela é mestre em administração pela FEA, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Atuária da USP. Ela desenvolve estudo, pesquisa com ênfase em gestão de pessoas e é autora da pesquisa As Empresas e o Envelhecimento da Força de Trabalho no Brasil. É nossa convidada, nossa entrevistada, para falar de um tema extremamente importante, não é? O IBGE confirmou que vocês da área já estão acompanhando os últimos dados, não é, do censo, o que vocês já vêm acompanhando há algum tempo e a isso se dedicando para entender melhor que transformações, que impacto isso terá, tanto nas políticas públicas, na visão, não é, dos governos, quanto das empresas. Então, posto esse contexto, né, Aline, queria entender um pouquinho melhor como é que a tua pesquisa se insere nesse atual contexto de mudança, né, da populacional do país, e também como é que as empresas estão enxergando esse movimento.
Foi muito surpreendente para mim, né, toda essa pesquisa, porque eu comecei a estudar o tema imaginando que as empresas estariam atentas a essa questão do envelhecimento, mas me surpreendeu o fato delas estarem olhando essa população pensando no tema da diversidade e inclusão. Então, a questão do trabalhador mais velho entra na agenda das empresas atualmente sob essa perspectiva, né, do trabalhador mais velho como parte das iniciativas de diversidade que as empresas têm buscado, têm implementado no mercado de trabalho. E aí, o olhar das empresas foi o seguinte: a população está crescendo, e eu tenho dentro dos meus clientes ou dos meus consumidores cada vez mais pessoas mais velhas. Como é que eu vou atingir essas pessoas? Como é que eu vou criar produtos e serviços que sejam atraentes para essas pessoas? Com esse olhar, as empresas começaram, então, a olhar dentro da sua população quem eram os trabalhadores com 50 anos ou mais de idade. E aí também é interessante porque o conceito do trabalhador mais velho varia bastante, né? Então você tem empresas ou mesmo pesquisadores que consideram um trabalhador com 40 anos ou mais, com 50 anos ou mais, com 60 anos ou mais. Isso varia bastante relacionado ao ponto de partida que você toma, né, para analisar. Então, voltando, né, ao tema, ela começou a olhar primeiro para dentro da sua casa, né, quem é que tinha 50 anos ou mais, e olhar para fora numa ideia, então, de atrair essa população. Com isso, ela começou a ter, e agora você começa a ver, né, algumas empresas com vagas afirmativas para pessoas com 50 anos ou mais. E empresas, né, consultorias, que estão trabalhando na atração dessa população. Uhum. Porque você tem também as pessoas com 50 anos ou mais aprendendo a trabalhar nesse contexto novo. Porque quando você olha para pessoas que estão dentro da organização, elas já estão ambientadas, já tem um fit cultural. Mas as pessoas que estão no mercado com 50 anos ou mais, que são admitidas, né, são contratadas por uma nova organização, tem todo um processo de aprender a cultura dessa nova empresa, de aprender a lidar com os trabalhadores mais jovens. Então, tem uma perspectiva aí de aprendizado muito grande, tanto para a organização quanto para o trabalhador mais velho.
Que dados você utilizou? Tem um pouco de revisão para a gente entender que empresas são essas, qual o perfil desse trabalhador que você já está descrevendo, mas só para mergulhar um pouco mais. Tem um pouco de revisão de literatura, mas tem estudo comparativo também?
Eu trabalhei com os dados da pesquisa da Lugares Incríveis para se Trabalhar, parceria, né, da FIA, com a Atmosfera. Uhum. E aí eles levantaram um número de mais de 150 empresas, né, no Brasil todo. E essas empresas são predominantemente empresas de médio a grande porte, em termos de números de trabalhadores nacionais e multinacionais também.
Uhum, uhum, sim.
Desse grupo, a pesquisa, né, selecionam as 100 empresas que se destacam em relação à gestão das pessoas, em gestão de recursos humanos, em termos das práticas inovadoras. Então, foi esse o grupo de empresas, né, que eu utilizei para o levantamento. Além disso, né, eu fiz uma pesquisa, isso a gente fala da pesquisa quantitativa, né, em termos dos dados numéricos, uhum, e também a oportunidade de conversar com alguns trabalhadores e algumas pessoas de recursos humanos de empresas que já adotam algumas práticas envolvendo os trabalhadores mais velhos. Também tive a oportunidade de conversar com alguns trabalhadores para identificar como é que esses trabalhadores se sentem dentro de uma nova organização. Uhum. E como as empresas, né, e aí conversando tanto com líderes como com pessoas de recursos humanos dessas empresas para entender como é que elas estão atraindo e retendo os seus trabalhadores mais velhos.
Uhum, perfeito. Agora, sobre o perfil desses profissionais, me surge uma curiosidade imediata, que é a distribuição por sexo entre homens e mulheres. Há uma diferença muito grande, e também questão da escolaridade.
A escolaridade é alguma coisa que chama a atenção. Entre os trabalhadores mais velhos, a escolaridade é predominantemente, nessas empresas, uhum, né, que eu avaliei,
sim,
do segundo grau. Então, são trabalhadores técnicos ou operacionais, que desenvolvem trabalhos dentro dessas organizações. Quanto à distribuição de gênero, não. Você tem tanto homens e mulheres com uma distribuição muito próxima, entre 40% e 60%, uhum, sendo a maior parte mulheres.
Agora, bom, você apontou um recorte importante, quer dizer, eles estão olhando para esse grupo de trabalho como diversidade, para aproximar de um consumidor mais velho, quer dizer, mas talvez tenha que ter um olhar mais amplo na medida em que um maior número de profissionais trabalhadores vão envelhecer. Então, o que eu quero entender um pouco é, isso, pelo que você mostrou, está sendo pouco estudado ainda aqui no Brasil, né, no mundo, nesse cenário de transformações, quer dizer, já é uma realidade, a gente já está vendo isso acontecer, mas será ainda mais significativo. Então, olhar como um recorte de diversidade apenas vai bastar ou vai ter que ter um projeto maior para, enfim, preparar esse profissional, usar essa mão de obra?
Sim, com certeza um projeto maior. E isso é no mundo todo, né?
Sim.
A minha pesquisa mostrou que a partir de 2010, a gente tem artigos internacionais, falando no mundo todo, né, voltado à população mais velha, ao trabalhador mais velho. Então, uhum, 2010 foi ontem, né? Super, super recente. E para reforçar isso que você comentou de ações, pesquisas, políticas públicas voltado ao trabalhador mais velho, a ONU definiu, junto com a Organização Mundial da Saúde, uhum, 2021 a 2030 como a década do envelhecimento saudável, incentivando uma série de pesquisas e iniciativas justamente para entender essa população, né? Não só no aspecto do trabalhador mais velho como um todo. Quais são as políticas que vão precisar ser adaptadas? Uhum. Como é que vai ficar a questão da saúde? Como é que vai ficar a questão, inclusive, se você comentou, né, dessa mudança que vai acontecer? Porque vão ser cada vez menos trabalhadores jovens entrando na força de trabalho.
Uhum.
né? Uhum. Então, como é que a gente vai adaptar as condições de trabalho a essa população mais velha? Então, tem uma série de ações que precisam ser tomadas pelas organizações e pelo governo também para fazer essa adaptação. Isso é muito forte, então, fora, né, do Brasil, não tão forte. Eu imaginava que era alguma coisa bem mais antiga, mas não, 2010 para cá, né, as pesquisas internacionais. Uhum. Canadá, União Europeia, são aqueles que se destacam, Japão, são aqueles que se destacam, né, em relação a pesquisas nesse campo. E aqui no Brasil, a gente vê também alguns pesquisadores trabalhando nessa questão. Um pontapé inicial do meu estudo, até a minha curiosidade, né, fomentou, assim, muito, foi de uma pesquisa do próprio professor Wilson Amorim, do professor André Fischer, da CEA, né, USP, que publicaram em 2019 um resultado de estudos deles na mesma grupo de empresas, né, resultado de 2015, olha só. Em 2015, era desse grupo de empresas que eu comentei, 3,3% das empresas, uhum, tinham ações de atração do trabalhador mais velho. Em 2020, 5 anos depois, 4%. Esse aumento é um aumento interessante, mas ainda é pouco.
É muito,
né,
aquém.
Se você,
uhum,
for comparar a mudança que está acontecendo, né? Então, sim, as empresas precisam ter cada vez mais um olhar atento a isso, não no aspecto da diversidade, mas no aspecto do envelhecimento da população.
Uhum.
E uma coisa que eu tenho observado, sendo, né, estudiosa nesse tema, são movimentos e ações de um terceiro ator que vem entrando nesse mercado, né? Então, você tem a empresa, o trabalhador mais velho, e começa a surgir um terceiro ator, que são as consultorias, startups, né, consultorias, que começam a trabalhar olhando para essa necessidade de empresa e de trabalhador mais velho e fazendo um trabalho de aproximação dos dois.
Uhum, uhum.
Porque o que acontece? A empresa, né, às vezes tem dúvida de como atrair, e o trabalhador mais velho de como se adequar a esse mercado. Então, essas empresas, esse terceiro ator, né, no mercado de trabalho que vem surgindo, vem se estruturando, está entrando dentro, está trabalhando, né, para aproximar os dois. Então, também é um movimento bastante interessante que, uhum, eu venho observando, de ações, eventos, buscando essa aproximação.
Uhum.
Uma coisa que deve também incentivar as empresas a esse olhar para o trabalhador mais velho, algo recente, um mês, não faz 2 meses, surgiu um selo, né, da empresa Amiga do Trabalhador, Age Friendly, né, que a gente tem no Brasil 4, se eu não estou enganada, 4 empresas que já receberam este selo. O que é interessante observar, 3 delas são do setor farmacêutico. Né? Então, tem coisas aí para a gente observar em relação a essa questão.
Eu quero agradecer, nosso tempo está esgotado, eu quero agradecer muitíssimo a participação da Aline Zanini Lima, que é mestre em administração pela Faculdade de Economia aqui da USP, autora desse trabalho, dessa pesquisa, as empresas e o envelhecimento da força de trabalho no Brasil. Muito obrigada por sua contribuição sobre o tema e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço. Um tema muito interessante, eu estou à disposição.